Jornal Câmara dos Deputados.
8 medidas provisórias trancam a pauta de votações do plenário.
Comissão inclui tráfico de pessoas na lista dos crimes hediondos.
Deputados defendem aumento de recursos ao fundo dos municípios.
Mais de 4 mil representantes das prefeituras de todo o país participaram da 17ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. Entre outras demandas, Mauro Benevides, do PMDB cearense, destacou o aumento de 2% no repasse de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios.
Ao registrar mais uma edição da Marcha dos Prefeitos a Brasília, Celso Maldaner, do PMDB catarinense, ressaltou que uma das principais reivindicações dos gestores é o aumento do repasse de recursos federais para o Fundo de Participação dos Municípios.
Em apoio à Marcha em Defesa dos Municípios, Afonso Rando, do PP Gaúcho, concorda com a demanda de prefeitos, vereadores e lideranças políticas sobre o aumento do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo o deputado, é fundamental que os municípios recebam mais recursos.
Para Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, a mobilização dos prefeitos reflete o descumprimento do Pacto Federativo. O deputado lembrou a decisão do governo federal de diminuir a carga tributária de alguns produtos, gerando queda na arrecadação do IPI e, consequentemente, no repasse de recursos para os municípios.
E antes de retornarem às suas cidades, participantes da Marcha em Defesa dos Municípios assistiram à instalação da comissão especial que vai analisar o aumento do repasse de recursos ao FPM.
A repórter Vânia Alves tem mais informações.
A comissão especial que vai analisar o aumento do repasse de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios pode terminar seus trabalhos até junho. Essa expectativa foi anunciada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, aos integrantes da Marcha dos Prefeitos, que vieram à casa para trazer suas reivindicações. O presidente afirmou que considera justa a reivindicação de aumento de 2% dos repasses da União para os municípios e instalou nesta quarta-feira a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição que aumenta esses recursos.
Ninguém venha me dizer que esta PEC é irresponsável porque não é, é inconsequente porque não é. Irresponsabilidade e inconsequência é os municípios ficarem à míngua do jeito que estão, sem poder atender à demanda da população.
O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, enfatizou que os prefeitos representavam ali a população brasileira, que não está sendo atendida em suas necessidades, porque as cidades não recebem uma parte maior da arrecadação nacional. Os prefeitos participaram da instalação da comissão especial e assistiram à eleição de seu presidente, deputado João Maia, do PR do Rio Grande do Norte. Depois de prometer apressar os trabalhos para que a proposta possa ser votada até junho, ele anunciou o deputado Danilo Forte, do PMDB do Ceará, como relator. Para Danilo Forte, a discussão da PEC será uma oportunidade para a formulação de um novo pacto federativo.
A lógica dos recursos no Brasil ela é muito perversa para com os municípios. Enquanto a União, o governo federal, fica com 59% de tudo que se arrecada de tributos no país, aos municípios é dispensada uma quantia inferior a 12%. E é exatamente ali que se encontram as demandas e as necessidades.
A jornada dos prefeitos na Câmara dos Deputados terminou em reuniões com as bancadas de cada estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Economia.
Sandro Alex, do PPS, cobrou a instalação de uma agência da Caixa Econômica Federal no Baixo de Santa Paula, em Ponta Grossa, Paraná. A localidade, que já conta com mais de 40 mil habitantes, segundo o parlamentar, reivindica uma agência do banco há vários anos.
Ao parabenizar a Associação Brasileira da Indústria Química pelos 50 anos de atividade, Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, elogiou a atual gestão que, segundo ele, tem garantido a competitividade da indústria petroquímica brasileira. O deputado ressaltou que a Abiquim é hoje referência internacional.
Agricultura.
A queda dos preços no mercado internacional de café preocupa Dr. Bialy, do PSB Paulista. De acordo com o deputado, mesmo com o aumento das exportações do grão em 10%, a receita gerada foi menor que a do ano passado.
Transportes.
A população que vive às margens da MS-156, próximo aos bairros Jardim, Guaicurus e Harrison de Figueiredo, em Dourados, cobra do governo de Mato Grosso do Sul medidas para diminuir os acidentes de trânsito na rodovia. Marçal Filho, do PMDB, manifestou apoio à reivindicação que, segundo ele, é antiga.
A BR-381, no trecho que vai de Belo Horizonte até Governador Valadares, será duplicada. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, informou que a ordem de serviço para dar início às obras já foi assinada, garantindo assim mais segurança ao tráfego na região.
A nova diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários tomou posse em Brasília. Segundo Edinho Bez, do PMDB catarinense, a cerimônia foi prestigiada por várias autoridades e empresários do segmento. O deputado destacou ainda a experiência e o conhecimento dos novos dirigentes.
Desenvolvimento regional.
A população de Laranjal do Jari, no Amapá, volta a sofrer com a ameaça da cheia do rio que abastece a cidade. Sebastião Bala Rocha, do SD, apelou aos órgãos de defesa civil nacional e estadual para que fiquem alerta a fim de evitar transtornos maiores para os moradores do município.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, vai se reunir com líderes dos partidos que têm interesse na prorrogação da lei de informática e das áreas de livre comércio. Atila Lins, do PSD do Amazonas, espera que um acordo permita a aprovação do regime de urgência para prorrogar a Zona Franca de Manaus.
Saúde.
Durante a realização da Semana Brasileira de Enfermagem, profissionais do setor reforçaram a luta em defesa do projeto que fixa a carga horária em 30 horas semanais. Para Marcon, do PT Gaúcho, a redução da jornada vai diminuir o estresse, resultando em melhoria na assistência e em humanização dos serviços prestados.
Em maio é comemorado o Dia Mundial do Enfermeiro. Luiz Couto, do PT Paraibano, destacou a importância da categoria e declarou apoio à redução da jornada de trabalho para 30 horas. Ele argumentou que muitos enfermeiros chegam a cumprir 44 horas semanais, além de serem constantemente expostos a ambientes insalubres.
O programa Mais Médicos já colocou à disposição dos brasileiros mais de 9.500 profissionais. Bongás, do PT Gaúcho, informou que os médicos já estão atendendo nas periferias das grandes cidades e dos municípios do interior. Segundo o deputado, a população tem se mostrado satisfeita com o programa.
Foi inaugurado em Guarapari, Espírito Santo, um hospital materno-infantil com 51 leitos, sendo 10 leitos de UTI neonatal e infantil. Manato, do SD, parabenizou a iniciativa do governo capixaba e informou que a nova unidade será administrada pelo Hospital Infantil Francisco de Assis, de Cachoeiro do Itapemirim.
A aprovação do Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias representou um momento histórico na opinião de Geraldo Rezende, do PMDB Sul-Mato-Grossense. O deputado pediu urgência na tramitação da matéria no Senado.
Educação.
A Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, inaugurou um campus em São Francisco do Conde, na Bahia. Para Mauri Teixeira, do PT, a construção da nova unidade reflete a preocupação do governo federal com o ensino superior no estado.
São Francisco do Conde ganhou um campus da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Luiz Alberto, do PT, participou da cerimônia, que contou com a presença de várias autoridades. Ele informou que o campus já recebeu cerca de 50 estudantes de origem africana, a maioria da Guiné-Bissau.
O Parque Ecológico Cidade das Abelhas, em Florianópolis, foi cedido à Universidade Federal de Santa Catarina. Lucy Schoenach, do PT, comemorou a reativação do local que, segundo a deputada, vai cooperar com vários estudos sobre a produção de alimentos.
Paulo Feijó, do PR, pediu a abertura de diálogo entre representantes dos funcionários técnico-administrativos da Universidade do Rio de Janeiro e do governo federal. O deputado informou que os trabalhadores pedem reajuste salarial, além da reposição do auxílio creche e auxílio alimentação.
Esporte.
Os 115 anos de existência do Esporte Clube Vitória da Bahia, completados em 13 de maio, foram comemorados por José Rocha, do PR. A entidade centenária, na avaliação do deputado, merece o respeito, a consideração e a admiração não apenas de seus torcedores, mas de todo o país.
Justiça.
Produtores rurais baianos participaram de debate sobre o projeto que dá ao Congresso Nacional a competência exclusiva para demarcar terras indígenas no Brasil. Para Geraldo Simões, do PT, a medida é essencial para acabar com os frequentes conflitos entre índios e agricultores.
O Ministério Público da Bahia impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o reajuste do IPI em Salvador, que vai de 400% a 1000%. Nelson Pellegrino, do PT, lembrou que o STF já se manifestou sobre a ilegalidade desse tipo de reajuste em outros municípios do Brasil.
O ministro do Supremo, Dias Toffoli, assumiu na semana passada a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Domingos Dutra, do SD do Maranhão, parabenizou o magistrado, lembrando sua trajetória de humildade, competência e honestidade.
Chico Alencar, do PSOL Fluminense, elogiou o artigo do economista Tomás Ferreira Jensen, do Conselho Consultivo da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, mostrando como a indústria química e outros setores apoiaram a repressão durante o golpe militar de 1964.
Depois de ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que inclui o tráfico de pessoas como crime hediondo vai ser analisado pelo plenário da Câmara.
Dados da ONU apontam que só no Brasil o tráfico de pessoas movimenta 32 bilhões de dólares por ano.
A repórter Renata Torres traz mais detalhes sobre o assunto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui, entre os crimes hediondos, o tráfico interno e o tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual. Culpados de crimes hediondos não podem pagar fiança nem receber anistia, graça ou indulto, que são formas de perdão. A proposta agora segue para a votação no plenário. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o tráfico de pessoas, deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, considera o projeto um avanço, porque, na opinião dele, a sociedade e as leis brasileiras têm valorizado mais os crimes contra o patrimônio que os crimes contra a vida. Jordi destaca que o tráfico de pessoas atenta contra o bem jurídico mais importante da sociedade, a vida humana. Ao mesmo tempo, segundo ele, é um crime difícil de ser caracterizado.
Olha, o tráfico de pessoas é um crime difícil de ser tipificado porque ele não está a olho nu, quer dizer, é um crime que está disfarçado em outras situações. Quer dizer, geralmente, quem pratica o crime de tráfico de pessoas, nas suas diversas modalidades, para fins de exploração sexual, trabalho análogo a escravo, trabalho de adoção ilegal de crianças, o trabalho no mercado ilegal de órgãos, geralmente o criminoso, aqueles agentes do crime, eles se apresentam como quem está querendo prestar uma boa ação.
O projeto que tipifica o tráfico de pessoas como crime hediondo foi apresentado pelo deputado licenciado Giroto, do PR do Mato Grosso do Sul, e recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul.
É uma reação do Poder Legislativo no sentido de reconhecer que, como se trata de um crime altamente danoso à sociedade, porque ilude a vontade das vítimas, que muitas vezes são cooptadas pelos agenciadores para trabalhar pensando que teriam seus direitos trabalhistas garantidos e assegurados, de repente se vêem às voltas uma nova realidade, uma realidade da prostituição, de restrição absoluta do direito de ir e vir e com a sua dignidade sexual absolutamente violada. Portanto, são dois bens jurídicos violados, o direito de ir e vir e o direito à dignidade sexual.
De acordo com a Organização das Nações Unidas, somente no Brasil, o tráfico de seres humanos movimenta em torno de 32 bilhões de dólares por ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Homenagem.
A cidade de Tacaratu, em Pernambuco, comemorou 60 anos de emancipação política no último dia 13. Ao parabenizar os moradores do município, Gonzaga Patriota do PSB exaltou a qualidade da fabricação de redes, colchas e mantas do município e região.
O município baiano de Eunápolis completou 26 anos de emancipação política. Valdenor Pereira, do PT, parabenizou a população e destacou as gestões que vêm sendo realizadas junto ao governo federal para que sejam desenvolvidas ações em várias áreas, visando melhorar a qualidade de vida da população.
A Associação Comercial e Industrial de Florianópolis comemorou, na semana passada, 99 anos de fundação. Para Onofre Santo Agostini, do PSD, o espírito de coletividade e a busca por melhorias para a capital catarinense são as principais qualidades da entidade.
O padre José Quinteniche recebeu o título de cidadão honorário de Londrina post-mortem. Segundo Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, o religioso fundou na Alemanha, há 100 anos, um movimento de renovação religiosa e moral que foi levado para o norte do Paraná na década de 1930.
Votação.
A semana começa com 8 medidas provisórias trancando a pauta do plenário da Câmara. A mais polêmica é a MP-634, que originalmente trata da isenção de impostos para importadores de álcool.
Mas a comissão mista que discutiu a proposta incorporou ao texto a atualização da tabela do imposto de renda. Como a oposição não concorda com a inclusão do tema, ameaça obstruir os trabalhos em plenário.
Saiba mais sobre as perspectivas de votação na reportagem de Paula Bittar.
Depois de um início de ano razoavelmente livre das medidas provisórias, o plenário começa a semana já com 8 MPs trancando a pauta. E uma delas pode acabar atrapalhando muito o andamento das votações. A primeira da fila é a MP-632, que reajusta os salários de algumas carreiras do Executivo e dá mais 7 meses para a Comissão Nacional da Verdade terminar o trabalho. A proposta vence no dia 2 de junho e precisa ser avaliada pelos plenários da Câmara e do Senado. Líder do governo em exercício, o deputado Henrique Fontana demonstrou preocupação com essa análise.
Nós temos diversas medidas provisórias que entraram e estão trancando a pauta. Me refiro especialmente aqui à primeira, onde há um conjunto de alterações de remunerações e regras em carreiras importantes do Serviço Público Nacional. Pedimos para que essa MP entre como primeiro ponto de pauta, presidente.
Por quê?
Pela data que ela está por vencer.
O problema é que a insatisfação de alguns partidos com outra medida provisória, que também perde a validade em 2 de junho, pode dificultar as votações. É a 634, que originalmente trata de isenção de imposto para importadores de álcool. Mas a comissão que analisou a MP incluiu no texto a atualização de 4,5% da tabela de base de cálculo do imposto de renda. A atualização da tabela é o tema de outra medida, a 644. A inclusão foi feita por receio de que o calendário eleitoral prejudicasse a votação da 644. O líder do DEM, Mendonça Filho, afirma que se a inclusão de uma medida em outra se mantiver, o partido vai tentar barrar as votações em plenário. Segundo ele, ao acabar com a MP644, os parlamentares acabam também com a possibilidade de análise de emendas que buscam mudar o reajuste da tabela.
Se ela incorporar, por transferência de embriões, o texto da 644, não tem acordo. Aí a gente vai ter que obstruir toda a votação da medida provisória, porque isso retira uma prerrogativa constitucional do Parlamento Brasileiro e a gente não pode aceitar.
Entre os temas que podem ser analisados dentro das 8 MPs que trancam a pauta, estão também a reabertura do Refis da Crise, Programa de Financiamento de Dívidas Tributárias, o perdão de dívidas de assentados da Reforma Agrária e a criação de funções comissionadas para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Os deputados também poderão continuar a análise de projeto que muda o Super Simples para aumentar a quantidade de micro e pequenas empresas beneficiadas e proposta que obriga o governo a pagar as emendas parlamentares individuais. Para esta terça está marcada a sessão do Congresso para análise de vetos presidenciais. O primeiro deles é polêmico e tem feito com que nada seja votado pelo Congresso. É o veto feito à proposta que criava regras para a criação de novos municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Trabalhos técnicos de Everson Gonçalves.
Produção e equipe da Voz do Brasil na Rádio Câmara.
Edição Luciana Vieira.
Eu sou o Paulo Gonçalves. Boa noite.
Eu sou José Carlos Andrade. A você uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
João Pessoa recebe nesta terça o diálogo público. O encontro é organizado pelo TCU em parceria com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Em 2014, o diálogo público já esteve em diversas capitais, tais como Natal, Belo Horizonte e Florianópolis. Agora é a vez da capital paraibana receber o diálogo público, que tem como principal objetivo a melhoria da governança. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, acredita na importância de ouvir os gestores públicos. Serão apresentadas as diretrizes da governança e tratados temas como controle interno, licitações, contratos, convênios e execução de obras. O diálogo público de João Pessoa será amanhã, com a participação de gestores estaduais e municipais de toda a Paraíba. Mais informações em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.